Renascença, emissora católica portuguesa. Porta aberta.
Dezoito, 19, 20 e 21 de novembro são datas que pode fixar para reservar ainda hoje, depois de consultar a sua agenda, o melhor dia para assistir ao musical que vai estrear esta semana em Lisboa, na próxima sexta-feira, às 9:30 da noite, no Teatro Tivoli. Partimos, Vamos, Somos. É o nome deste musical, especialmente concebido para assinalar os 300 anos do Patriarcado de Lisboa. E como quase sempre acontece, por detrás de um espetáculo como este, existem pessoas que, com seu entusiasmo e seu envolvimento, dão tudo para reunir uma equipe e dar vida ao que começa apenas como projeto. Com a encenação de Matilde Trocado, Partimos, Vamos, Somos é um musical com texto do padre Hugo Gonçalves. E neste trabalho de equipa levam ao palco vários jovens num musical que nos convida a redescobrir a história de Lisboa. Vale a pena conhecê-lo melhor. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo nesta edição do programa Porta Aberta com a produção de Francisca Favela.
Thank you.
Um dos monumentos mais antigos de Lisboa, lugar de visita obrigatória para quem vem à capital, é a Sé de Lisboa, a Igreja de Santa Maria Maior. Declarada Monumento Nacional em 1910, a Sé testemunha, desde há séculos, o que de mais importante acontece em Lisboa, porque começou a ser construída no século XII. Quem sabe isto e muito mais é o meu convidado de hoje, o Padre Hugo Gonçalves, que escreveu o texto para o musical, que deverá estrear esta sexta-feira no Teatro Tivoli, para assinalar os 300 anos do Patriarcado. Bom dia, Padre Hugo, bem-vindo à nossa emissão. Antes de falarmos deste musical, vamos falar um pouco de si, claro. Nasceu e cresceu na Diocese de Lisboa?
Sim, eu nasci em Lisboa e desde muito novo que moro em Famões, ali no Conselho de Odivelas, onde cresci, né, com a minha família, e de onde só saí para entrar no seminário. Portanto, a minha vida foi sempre aqui na Diocese de Lisboa.
Tenho duas irmãs, é o mais novo. Isso foi bom?
Sim, foi ótimo e continua a ser ótimo. Foi sempre muito mimado por toda a gente e por elas também. Embora a nossa diferença de idades não seja muito grande. A minha irmã mais velha tem 4 anos só mais do que eu.
Ah, é pouco.
E a mais nova um ano.
Mas elas tendem a crescer mais depressa, não é?
Sim.
Todos nós devemos sempre algo aos nossos pais. O que é que acha que deve mais ao seu pai e à sua mãe?
Aos meus pais eu devo-lhes o testemunho de uma vida bem vivida, no sentido da entrega que eles fizeram sempre para nos criar os filhos, sim, a nós. O testemunho do trabalho, foram sempre os dois muito trabalhadores e sempre nos entusiasmaram para nós crescermos e superarmos também os nossos limites e deixaram-nos sempre muita liberdade para irmos escolhendo o nosso caminho, para também irmos encaminhando a nossa vida segundo aquilo que nos ia parecendo mais correto. E por isso, até eu entrar para o seminário, esse processo correu sempre muito bem. Depois a entrada no seminário é que foi um pouco diferente, mas ainda assim também foi espaço de crescimento e o testemunho dos meus pais a mim inspira-me muito também, todos os dias.
Ainda se lembra da primeira oração que aprendeu a rezar?
Foi o anjo da guarda. Eu acho que toda a gente, todas as crianças quase sempre começam por aí, não é? Ou com a avó, ou com a mãe, ou com alguma tia, a rezar o anjo da guarda, não é? Aquela oração que não só é fácil de decorar, como para uma criança, penso que é muito bonito poder crescer com essa companhia do anjo da guarda. E ainda hoje, muitas vezes, me lembro dessa oração.
Tinha o hábito em criança já de rezar à noite?
Sim, sim. Também entusiasmado pela catequista, e pela mãe, pelos pais, não é? foi em casa também, embora os meus pais não fossem assim gente muito praticante, como nós, usando a terminologia que nós hoje usamos, mas os meus pais eram gente de fé e foi em casa que eu aprendi também as primeiras orações e sobretudo a consolidar aquelas que ia aprendendo também na catequese e que iam sendo propostas.
Quando é que, ainda lembra-se quando é que começou a sentir-se atraído por Deus?
É engraçado isso, porque os meus pais, não sendo muito praticantes, não nos inscreveram na catequese quando nós éramos pequenos. Mas na nossa rua viviam imensas crianças da nossa idade que andavam também connosco na escola e tinham catequese todas à mesma hora. E por isso, a dada altura, toda a gente desaparecia, não tínhamos ninguém com quem brincar e com quem estar, e aquilo inquietou-nos. E na altura fui eu e as minhas irmãs que pedimos aos pais para nos inscreverem na catequese. E por isso, e penso que foi aí, e agradeço muito à minha catequista, de quem ainda hoje sou muito amigo, porque foi ali na catequese que eu penso que foi crescendo esta relação com Jesus, este encontro, à medida daquilo que uma criança é capaz, não é? Mas penso que foi ali que ficou a gênese desta relação. Não pensei logo, obviamente, em vocação, não pensei nunca em ser padre, isso veio muito mais tarde, mas penso que foi ali que este amor por Jesus, este encantamento por ele foi surgindo.
Aliás, o seu percurso é tanto mais interessante porque estudou marketing, ainda trabalhou na Sonai e de repente foi para o seminário. O que é que aconteceu?
Não foi assim tão de repente. Bem, se calhar para algumas pessoas que conviviam comigo.
Para quem está de fora parece que foi
assim. Sim. Pronto, eu entrei no seminário já com 25 anos e por isso... Antes disso já tinha feito um percurso não só universitário, mas também profissional, na área das telecomunicações, mas o último trabalho que eu tive foi, de facto, na Sonaicom, na Novis, sobretudo, trabalhando na área, no departamento de marketing, que era uma coisa que eu estava também a estudar. Mas a par com isso, a par com esse trabalho profissional, havia também toda a minha vida paroquial e as responsabilidades que eu fui tendo na paróquia, o envolvimento com os grupos de jovens, muito trabalho também na área cultural, e a dada altura foi-se desenvolvendo, foi crescendo em mim também este sentido da missão, e Nosso Senhor foi-se metendo comigo no meio dessas coisas todas, no meio também do meu trabalho, onde toda a gente sabia que eu era católico e que dava catequese e que ia em missão para a África e todas essas coisas. Pronto, para alguns foi de facto surpreendente que a dada altura eu lhes comunicasse que ia deixar o meu trabalho e que ia entrar no seminário. Para os meus pais foi uma grande surpresa também, para alguns amigos, mas para muitas pessoas que me conheciam não foi assim tão surpreendente, e para mim não foi, porque foi um tempo em que eu fiz um trabalho de discernimento e de aprofundamento também da minha fé, da minha vocação, com muitas lutas também, e em que depois, olha, Nosso Senhor venceu e lá avancei para o seminário, e graças a Deus.
Mais uma vez, visto de fora, permita-me esta expressão, parece que arriscou tudo. O que é que foi mais difícil, esse arriscar tudo, deixar o emprego, comunicar aos pais, à família, aos amigos? Foi um tempo conturbado ou nem por isso?
Eu penso que o tempo mais conturbado não foi esse, porque depois de ter decidido, eu estava numa grande ânsia de dizer a toda a gente, não é? Eu penso que o mais difícil para mim foi o início, ou seja, foi assumir que havia aqui qualquer coisa que tinha que ser levada a sério. Esse período para mim foi mais difícil. Falar com o meu parco, dizer que sentia que Nosso Senhor se estava a meter comigo, o desejo de que isso fosse só uma ilusão, que fosse uma coisa passageira, que não fosse assim tão importante. E, portanto, e depois o assumir que era preciso fazer um caminho a sério, que era preciso ponderar seriamente que o Senhor podia estar a chamar-me ao sacerdócio. Para mim, isso foi o mais difícil. Depois da caminhada se ir consolidando, que ainda foram 2 anos, depois da decisão tomada, tomar a decisão também foi difícil. Lembro-me que fui, a dada altura, a um retiro ao seminário onde trabalho agora, um retiro vocacional, e o padre Ricardo, que um padre que me marcou muito e que o senhor levou há pouco tempo, e o padre Ricardo, no meio lá de muitas coisas que disse no retiro que estávamos a fazer, fez uma pergunta, não é? O que é que te pede mais amor? E essa pergunta foi feita para todos, assim, se calhar ele nem pesou muito bem as palavras que estava a dizer, mas para mim naquele dia aquela foi a pergunta à qual eu tinha que responder, e foi essa a resposta a essa pergunta que, de certa maneira, respondeu também a minha entrada no seminário e que vai respondendo ainda hoje o continuar da minha missão e o entregar a minha vida continuamente por amor a Jesus e à Igreja.
Utilizando a sua expressão, Nosso Senhor a meter-se consigo.
Sim, constantemente. Constantemente.
Como é que foi a sua experiência no seminário? O que é que recorda? Houve pessoas, momentos que o marcaram?
Eu costumo dizer muitas vezes que tive uma experiência muito feliz no seminário. Uma experiência que eu entrei com 25 anos e por isso era um dos mais velhos na altura. Foi uma experiência que obviamente teve momentos de prova, teve momentos de dificuldade, teve aqui ou ali também algumas dúvidas, mas foi um tempo de muita felicidade, porque foi um tempo de me conhecer muito, com muitas ajudas que me eram dadas ali, foi um tempo de conhecer a Igreja na sua diversidade, na sua pluralidade, nas muitas coisas bonitas que a Igreja faz ao serviço do mundo e dos homens e que, de facto, eu não conhecia e que me deixaram muito surpreendido. Foi um tempo também de aprofundar a minha relação com Jesus, de aprender a rezar de outra maneira e, por isso, aprender também a contemplação. Foi um tempo de missão, de serviço, que me preparou para aquilo que o Senhor vai pedindo hoje de mim e que também é surpreendente. E fui muito feliz no seminário. Coisas que me marcaram, não sei, marcaram algumas experiências que nós fizemos, um tempo de missão na Casa de Saúde do Telhal, com doentes psiquiátricos. Estivemos lá durante 15 dias. Foi um tempo, de facto, de redescobrir a humanidade, assim, de uma forma nova, a dignidade das pessoas, descobrir que aquelas pessoas não são a doença que têm, são pessoas que têm uma doença e que todas elas depois têm também uma identidade própria, têm gostos próprios, têm uma maneira de se relacionarem connosco, e isso para mim foi muito marcante e continua a ser marcante hoje, porque graças a Deus acompanho sempre os seminaristas que continuam a ir lá fazer esse trabalho e tenho crescido muito com aqueles homens e com essa experiência. Isso é uma das coisas assim que posso dizer que me marcou muito. E depois, ao longo do seminário, houve muitas coisas e pessoas que marcaram a minha vida e que foram muito significativas para mim.
Comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta está o Padre Hugo Gonçalves, da Diocese de Lisboa. Está muito envolvido também na evangelização dos jovens. Já voltamos à conversa para saber por que caminhos Deus o levou desde que foi ordenado sacerdote. Foi um Papa, João Paulo II, quem inventou as Jornadas Mundiais da Juventude, o que revela bem o interesse, o cuidado e o entusiasmo com que se entregava à evangelização da juventude, uma missão que iniciou muito novo ainda como sacerdote, mas que assumiu até ao fim, mesmo como Papa. Quem se tem dedicado também aos jovens, desde que é sacerdote, é o Padre Hugo Gonçalves, comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta. O que é que o tem levado a dedicar-se assim tanto aos jovens? O exemplo de João Paulo II tem sido uma inspiração para si, ou é mais por obediência que se tem empenhado nesta evangelização dos jovens?
Não é por obediência, também por obediência, porque o Sr. Patriarca me vai confiando estas missões, mas é porque cada vez mais tenho a convicção de que é preciso pegar nos jovens, de que é preciso fazer um caminho com eles, de que é preciso mostrar-lhes que Jesus pode de facto trazer um sentido à vida deles e àquilo que eles fazem no dia-a-dia, que isto de ser cristão, isto de ser católico, isto de seguir Jesus não tem que ser uma coisa aborrecida, pelo contrário, pode trazer à nossa vida uma felicidade que nós ainda não tínhamos experimentado. Para mim, o Papa João Paulo II foi muito importante. Eu estive na Jornada Mundial da Juventude em 2002, em Toronto, a última jornada a que o Papa presidiu, e foi para mim um momento de igreja absolutamente marcante. Na altura eu não era seminarista, nem pensava, não sei se não terá sido aí que começou alguma coisa que depois me trouxe até aqui, mas ver naqueles dias aqueles jovens todos, o entusiasmo com que viviam a fé, ouvir as palavras que o Papa nos dirigiu ver o próprio testemunho do Papa, não é? Que apesar da idade permanecia jovem com os jovens. Isso para mim foi muito inspirador. Esse testemunho continuou depois no Papa Bento XVI, continua de uma forma até muito significativa agora no Papa Francisco. A minha experiência enquanto jovem foi muito importante também e continua a ser muito importante, e por isso eu tenho sempre este grande desejo, aprendo muito com os jovens, sempre, obviamente, mas tenho sempre muito este desejo também de os ajudar a descobrirem-se, ajudá-los a descobrirem Jesus e ajudarem, ajudá-los a descobrir o que a vida deles pode ser com Jesus. E aqui nem estou a falar, às vezes nós pensamos sempre que os padres, quando andam atrás dos jovens, estão sempre preocupados com as questões da vocação e eles irem para o seminário, e eu que trabalho no seminário às vezes posso correr esse risco de acharem isso, mas não é de todo isso, ou seja, é ajudá-los a descobrir o que é que Deus tem para cada um, não é? Porque Deus tem um projeto para cada um de nós, esses projetos são múltiplos, mas ainda assim aquilo que Deus quer para nós há de ser necessariamente o melhor que há para nós. E é isso que me move, é isso que eu procuro também ajudá-los a descobrir, não só nas atividades que vamos desenvolvendo e nos muitos projetos em que vou estando presente, mas também e muito no acompanhamento pessoal que procuro estar disponível para fazer, sobretudo para aqueles que querem fazer esse caminho e que precisam dessa ajuda. E tem-se revelado, de facto, um tempo nada perdido, pelo contrário, um tempo ganho para todos.
Aliás, o Padre Hugo trabalhou na pastoral universitária, está ligado às equipas de jovens Nossa Senhora, ao setor de animação missionária do Patriarcado de Lisboa. São universos diferentes, com anseios e inquietações diferentes também?
Sim, são universos diferentes, com oportunidades e também com dificuldades diferentes, mas ainda assim eu penso que o que eu sinto de facto é que há qualquer coisa a acontecer que está a ajudar a que todas estas coisas vão crescendo. A pastoral universitária, eu já não estou a trabalhar lá, mas acompanho de perto o que vai acontecendo, e a pastoral universitária tem crescido muitíssimo. A partir da experiência da Missão País e das missões universitárias, têm surgido nas várias universidades os núcleos de estudantes católicos, que é uma coisa nova que está a acontecer assim, de uma forma muito significativa, e onde os jovens, de facto, dentro da própria universidade, vão desenvolvendo não só a nível da oração e dessas iniciativas assim, mas até do ponto de vista do pensamento, das propostas que se vão fazendo no que diz respeito à reflexão, coisas que têm um fundo cristão e, de facto, o cristianismo, a fé voltar ao espaço do diálogo que é a universidade, eu penso que tem sido muito bonito. Depois as equipas de jovens Nossa Senhora também, o que nós já conhecemos, também tem sido uma experiência muito boa, a partir da experiência e das propostas do Padre Caffarel, depois fazer um caminho com estes jovens que se constituem numa equipa onde podem não só rezar, mas também discutir os temas da atualidade, partilhar a sua vida. Isso também os ajuda a crescer com outros como eles, partilhando os problemas, percebendo que não estão sozinhos, criam-se ali grandes amizades que muitas vezes ficam para a vida. Isso para mim também tem sido muito bom acompanhar esses grupos. E depois a missão, né? o setor da animação missionária do Patriarcado, onde eu colaboro, aqui já não tanto só para jovens, mas de um âmbito até mais alargado, mas é aquele setor que no Patriarcado de Lisboa vai cuidando também de dinamizar algumas atividades missionárias, também de pôr em contacto os muitíssimos grupos missionários que aqui desenvolvem, ou que a partir daqui desenvolvem a sua atividade. E isso também tem sido muito bom, porque me tem ajudado, me tem enriquecido muito e me tem ajudado a conhecer muitas pessoas e muitas experiências, e de facto a criatividade que o Espírito Santo tem para nos expor ao seu serviço, e as coisas inacreditáveis que se fazem por aí fora para levar Jesus, e isso para mim tem sido muito bonito.
O Padre Hugo está de corpo e alma na Diocese de Lisboa, mas contudo já participou em missões em Angola e Moçambique. O que é que levou a virar-se para a África?
Na minha paróquia nós nós a dada altura, pelo que íamos crescendo ali na paróquia, alguns jovens, na paróquia de Famões, pedimos ao nosso pároco, na altura, o padre Daniel Henriques, que fundasse um projeto missionário, porque nós gostávamos de partir em missão para a África ou para outro canto qualquer do mundo. E na altura o padre Daniel acolheu esse nosso desafio e fundámos um projeto de germinação com a paróquia de Nambuangongo, em Angola, em 2003. Projeto esse que continua ativo até hoje. Eu tive o privilégio de, através dessa germinação, fazer cinco projetos missionários em Angola, em Nambuangongo. O primeiro, ainda antes de ser seminarista, como um tempo já muito importante desse discernimento vocacional, até a consolidação dessa decisão, e depois os outros quatro, três deles enquanto seminarista e o último já no meu primeiro ano de padre, por isso.
Isso fez festa. Diferença no trabalho no terreno, estar lá, primeiro ainda não sendo seminarista e depois como padre, isso faz diferença?
Sim, faz diferença, para já porque naquela zona, para termos uma ideia, a paróquia de Nambuangongo é 5 vezes maior do que o concelho todo de Odivelas.
Meu Deus!
Tem 72 comunidades, muito dispersas. Comunidades cristãs, católicas, organizadas na altura, tinha mais de 30. Sendo que essas comunidades, muitas delas, eram visitadas pelo padre uma vez por ano. Porque os acessos, as estradas, é tudo muito complicado. E por isso, eu, enquanto seminarista, com os outros jovens da paróquia, íamos visitar essas comunidades, fazer catequeses, animação comunitária, ajudar as comunidades, às vezes, com alguns problemas de organização que tinham, depois os outros projetos humanitários que também desenvolvíamos, mas depois ir como padre é completamente diferente, não é? Porque poder, de repente, sentar-me a confessar as pessoas que estavam à espera que o padre viesse há não sei quanto tempo, poder celebrar a Eucaristia para aquelas pessoas que estavam, de facto, sedentas, não só de uma palavra, mas depois também de comungar o corpo de Cristo, do pão da vida. Portanto, os batismos que se fazem, os casamentos, que ainda assim não são muitos, mas vão sendo. Portanto, isso é muito bonito, a dada altura, perceber que aquelas pessoas que foram acompanhando, não só foram acompanhando a minha vocação, antes dela, antes da entrada no seminário, depois durante o tempo do seminário, muitas vezes me pediam, Padre Hugo, depois tenho que vir trabalhar para cá, tenho que... e, portanto, logo depois da ordenação, poder ir nesse verão partilhar com eles este dom que o Senhor nos concede, para mim, foi muito significativo, muito, muito, muito bonito e ainda hoje guardo essas missões como um tempo muito importante da minha formação como homem e como cristão, que na prática é...
Alguma história que eu tenha marcado dessas missões?
Marcou-me logo na primeira missão que fizemos. Bem, tá, há muitas histórias, eu gosto muito de contar histórias, mas logo na primeira missão eu ainda tinha decidido já entrar no seminário em setembro, portanto a missão desenrolou-se ali até aos finais de agosto e já estava decidido que eu entraria em setembro no seminário. E estávamos lá, eu estava na casa da missão, estava a tirar notas num caderno que tinha lá na sala, num tempo de pausa que tínhamos, e os padres, o pároco de lá de Nambuangongo e o padre Daniel estavam fora de casa no alpendre a conversar. E apareceu um miúdo, tinha para aí uns 8 anos, e que perguntou aos padres que estavam cá fora, disse, padre, eu ouvi dizer que vocês iam embora no domingo. E eu estava a ouvir a conversa lá dentro, não é? E os padres disseram, sim, vamos embora no domingo, mas porquê? E ele disse, e o irmão Hugo também vai? E o padre respondeu, sim, vamos todos, o irmão Hugo também vai. Ele disse, mas o irmão Hugo havia de ficar, não havia de ir, havia de ficar. E depois o padre Daniel, que sabia que eu estava a ouvir, diz assim, então? Mas então e nós? Nós não, era só o padre Hugo, o irmão Hugo. E ele respondeu, sim, vocês podem ir, mas o irmão Hugo havia de ficar. E depois o padre Daniel disse, então, olha, ele está lá dentro, vais lá e diz-lhe isso. E o miúdo veio ter comigo e disse-me isso, disse-me que eu havia de ficar, e disse, olha, mas eu tenho que voltar, porque lá em Lisboa está a minha família, eu tenho lá a minha casa, tenho lá, pronto. Tentei explicar assim como uma criança pode entender. as coisas, e ele depois disse, não, mas fica, nós vamos construir uma casa aqui para você ficar, vamos acolher aqui o irmão Hugo. E isso marcou muito, lá está, porque Nosso Senhor já andava no meu coração, uma experiência de missão como aquela que nós fizemos, em que tínhamos muitíssimo pouco, é uma experiência que para mim foi muito marcante. E de facto, várias vezes me perguntei se não seria melhor ter ficado lá. E por isso, haver um rapaz que a dada altura nos vem pedir isto, para mim não foi indiferente. E ainda hoje me lembro muitas vezes dele.
Não deixa de ser ainda extremamente hoje interessante o padre Hugo ter-nos dito que são comunidades que têm um padre em muito longo espaço de tempo, não é? A presença de um sacerdote, e nós aqui podemos escolher até a igreja onde podemos ir à missa num domingo, não é? É um ponto importante para refletirmos, se calhar, todos nós.
Sim, sim. Nós, quando chegámos a Nambongongo, a paróquia não tinha padre já há muitos anos. A casa da missão estava destruída, não tinha praticamente telhado. A igreja ainda hoje está arruinada. Nós fomos a comunidades onde desde os anos 40 que não ia um padre. Aliás, logo em 2004 fez-se o casamento de um casal que tinha começado a preparar-se para o casamento em 61.
Meu Deus.
E depois rebentou a guerra e acabaram por não casar, e casaram só depois em 2004. Eu estive em aldeias onde as crianças fugiam com medo de nós, porque algumas nunca tinham visto um branco, né? Sobretudo as crianças mais novas. Isso é muito marcante, e de facto, lá está, o aprendermos também a dar valor à possibilidade que temos aqui de ir à missa, se quisermos, todos os dias, né? Podermos, como o Oscar disse, escolher a igreja onde vamos, porque o padre fala melhor ou fala pior, ou porque nos sentimos mais acolhidos ou menos, e tudo isso é legítimo, não é? Mas ali, de facto, eles nem estão preocupados em poder escolher eles. A preocupação que tem é ter um padre, e graças a Deus, desde há uns anos para cá que temos padre lá em Nambongongo, também uma comunidade de irmãs, em que conseguimos também...
Portanto, mantém esta ligação ainda à África, o padre Hugo?
Eu nem tanto, ou seja, o projeto continua a acontecer. Eu, depois de ter sido ordenado, e por causa também não só das minhas obrigações pastorais, mas também para deixar o projeto ir crescendo por si, agora levado também pelos padres que trabalham na paróquia, e está bem entregue o projeto, tenho estado menos presente e não tenho feito tantas viagens, mas começa neste momento a surgir o desejo de voltar. Penso que está na altura de voltar a Nambongongo, de voltar a encontrar aquelas pessoas, porque ali me encontro também a mim, acho eu.
Ir em missão, escreveu uma vez o padre Hugo, é ir ao encontro da vontade de Deus. Neste sentido, para qualquer cristão, qualquer país é ou pode ser lugar de missão. Assim é como missionário, ou pelo menos com espírito de missão, que assumiu o desafio de levar ao palco um musical para assinalar os 300 anos do Patriarcado de Lisboa. É sobre este musical que vamos falar já daqui a pouco.
Of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry.
O importante é partirmos como alguém que é enviado. Isso muda completamente a nossa postura e a forma como fazemos as coisas quando estamos em missão. Porque uma coisa é partirmos com boa vontade, com aquilo que podemos levar às outras pessoas. Outra coisa é partir mandado por Jesus a levar uma mensagem que não é a nossa, mas é de Jesus. São palavras do Padre Hugo Gonçalves, meu convidado hoje, nesta edição do programa Porta Aberta. Padre Hugo, estas palavras têm alguma relação com o título que escolheu para o musical que vai estrear no Tivoli? Partimos, vamos, somos?
Esse título apareceu também de uma conversa com a Matilde Trocado e encontramos esse título juntos, e a partir do poema de Sebastião da Gama. Mas obviamente que sim, eu penso que para nós que somos cristãos, a missão, de certa maneira, está inscrita no nosso ADN. Não há como descobrir este amor que Jesus tem por nós e depois não nos pormos a transmiti-lo, a querer partilhá-lo, ou seja, que isso não se note em todas as coisas da nossa vida. E por isso também, obviamente, tem a ver com este musical, e é de certa maneira isso que, ao escrevê-lo, eu tento passar, mais do que fazer uma cronologia histórica daquilo que foi acontecendo na Diocese de Lisboa. Eu penso que o importante aqui é que todos nos percebamos implicados nesta missão, ou seja, que ela faz parte da nossa vida enquanto cristãos.
Um musical concebido para assinalar os 300 anos do Patriarcado de Lisboa, como é que foi isto de reunir estes jovens todos em cima do palco, motivá-los, mexer com eles para isto?
Olha, e também isso é uma surpresa, porque não foi preciso assim tanto para os motivar. Nós publicámos o anúncio das audições, porque queríamos que, e aliás o Sr. Patriarca manifestou esse desejo, de que em cima do palco estivessem, de certa maneira, jovens que representassem toda a diocese, jovens de toda a diocese de Lisboa, já que isto é uma festa da diocese de Lisboa. E quando publicámos o anúncio das audições, que aliás foram aqui na Renascença, os jovens corresponderam muito bem, e foi um dia assim cheio a ouvir gente de muitos talentos. E depois chegámos ao elenco que temos hoje, que ainda é um elenco bastante numeroso e que tem jovens assim de várias zonas do Patriarcado de Lisboa, de várias idades, com experiências também diferenciadas, e tem sido uma experiência muito boa. E eles é que nos motivam, porque eles vêm muitas vezes das aulas, do trabalho, das coisas que andam a fazer durante o dia, e depois todos os dias da semana ali estão bastantes horas ainda, entre as 19 e as 23, diariamente, alguns de longe, e trazem sempre a lição estudada e empenham-se muito nos ensaios. Isso para nós também é muito inspirador.
É um musical com textos do Padre Hugo, a encenação da Matilde Trocado, e que conta também um pouco da nossa história, não é? Podes vendar-nos aqui alguns dos episódios, ou pelo menos levar ou abrir o apetite aos nossos ouvintes?
Sim, ou seja, neste musical nós tentamos não só dizer que a missão faz parte da história da Diocese de Lisboa desde sempre, não é? Mas que essa missão não é uma coisa que ficou no passado, e que esses 300 anos não foram um marco que terminou ou que fez culminar alguma coisa que depois ficou por ali. Não, a missão continua, e o que eu procurei ao escrever este texto foi precisamente dizer isso, que aquilo que os nossos antepassados, aquilo que na história de Lisboa foi significativo no que diz respeito à missão, hoje em dia é inspirador ainda de muitíssimas coisas que continuam a acontecer nessa diocese. E, portanto, os jovens que forem ver o musical vão encontrar-se ali também, vão encontrar ali experiências que eles próprios também fazem em diversas iniciativas e atividades, vão encontrar também ali muitos dos seus anseios, muitos dos seus dilemas também, dos seus medos no que diz respeito à missão. Eu penso que isso é assim uma das coisas significativas deste musical, é o cruzamento do passado e do presente, o cruzamento também da história com a atualidade. E, portanto, não é uma coisa que ficou, é uma coisa que ainda hoje está e acontece. E, portanto, vamos conhecer, se calhar, mais profundamente a vida de alguns santos que partiram de Lisboa e que mantém uma atualidade e uma frescura muitíssimo grande, e que se calhar nós até os conhecemos não pelas razões certas e por aquilo que de melhor eles têm para testemunhar. Portanto, ali vamos ter essa oportunidade, vamos conhecer também o que é isto dos 300 anos do patriarcado, o que é isto da missão, o que é isto da história de Lisboa e quando é que começou a Igreja de Lisboa. Mas o registo não é um registo assim histórico, que às vezes possamos pensar que tem um tom académico ou documental. Não, o registo é muito fresco, muito jovem, muito atual. Temos canções cuja letra foi escrita pelo Paulo Espírito Santo, um grande letrista que nos tem surpreendido com coisas fantásticas, e as músicas são absolutamente... têm muitíssima qualidade. Os jovens têm agarrado muito bem o trabalho que lhes tem sido proposto. O nosso diretor musical, o António Andrade Santos, tem feito um trabalho excepcional, e por isso é de facto um trabalho de equipa, tem envolvido muita gente, e que só o produzir tudo isto já é missão, não é? Já é missão, e penso que vai de facto chegar a muitas pessoas, nos vai entusiasmar muito e nos vai fazer rever a nossa própria história pessoal, e não só a nossa história eclesial, porque essa também naquele espetáculo.
E está muito interligado, não é? O que deu-lhe muito mais dores de cabeça do que momentos de prazer trabalhar este musical?
Não posso dizer isso. Quando o Sr. Patriarca me pediu que escrevesse um musical, apanhei um susto, né? Porque apesar de eu já ter escrito muita coisa para teatro, nunca tinha feito nada neste registo. E, sobretudo, nunca tinha feito nada neste registo e desta dimensão. Não é? E, por isso, assustei muito. Depois, a minha conversa com a Matilde, de quem sou muito amigo e a quem admiro muito, tranquilizou-me, porque pronto, percebi logo que ia ser um trabalho conjunto, um trabalho de equipa. A grande dificuldade, aquilo que me tirou algumas noites de sono, foi o facto de não ter podido parar a minha vida, de repente, para me dedicar a escrever um musical. E, portanto, todas as outras coisas continuaram. Num verão, todo ele muito cheio de campos de férias, de missões, de idas à Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, tirei uma semana em julho para o Alentejo, só para fazer investigação, para ler muita coisa e conhecer mais profundamente aquilo que depois procuro mostrar ali no musical. E depois, pronto, foi um processo que foi acontecendo, porque estas coisas também não se escrevem assim de uma vez, não é? É preciso maturá-las, é preciso ir reconhecendo aquele personagem, é preciso ir deixando que aquele episódio se levante ou até caia, porque não é significativo no que diz respeito à história que estamos a construir. Pronto, e isso foi um trabalho que demorou e que foi até ao mês de setembro, praticamente, e que teve depois uma última fase até conjunta com o António Andrade Santos e com a Matilde Trocado, já a pensar coisas das músicas, da encenação, de tudo isso. Tem sido muito uma experiência muito rica, não me tem dado dores de cabeça, pelo contrário, tem-me tem-me entusiasmado muito.
E que já tem bilhetes à venda. Há muitas razões para não perder este musical, não é, padre?
Há muitas razões para não perder este musical. É um espetáculo de muita qualidade, onde há o empenho de muitas pessoas, e onde há uma história, penso eu, que vale a pena conhecer, e onde vale a pena também reconhecermos. E se calhar até vai ser motivo para muitos de nós nos entusiasmarmos a partir da emissão. Quem sabe aqui em Lisboa, na nossa diocese, no nosso país, ou até aos confins do mundo, como também veremos lá.
Padre Gonçalves, muito obrigado por estar connosco esta manhã no programa Porta Aberta. E porque hoje é domingo, convido a ouvir agora o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e fizeram-lhe a seguinte pergunta: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer a alguém um irmão, que deixe mulher, mas sem filhos, esse homem deve casar com a viúva para dar descendência ao irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo e depois o terceiro desposaram a viúva, e o mesmo sucedeu aos sete, que morreram e não deixaram filhos. Por fim, morreu também a mulher. De qual destes será ela esposa na ressurreição, uma vez que os sete a tiveram por mulher? Disse-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Na verdade, já não podem morrer, pois são como os anjos, e porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no episódio da sarça ardente, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos estão vivos.
O cristianismo também é cultura. Esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere o concerto que se realiza hoje, às 5 da tarde, na Igreja de São José, em Coimbra. Com a entrada livre, o recital Laudate in Coro et Organo é interpretado pelo coro Capela Gregoriana Psalterium. Neste recital, 15 vozes masculinas vão ser acompanhadas ao órgão por Rui Vilão. Este concerto, a não perder, destina-se também a angariar fundos que permitam ao agrupamento solenizar a Eucaristia, que irá ter lugar em Roma a 2 de dezembro, no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia. Desejo-lhe um bom dia, um bom domingo.